o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque, como você sabe muito bem, as universidades federais estão preocupadas com a questão financeira depois do corte de verbas do governo federal em relação a esses repasses às instituições. E, além disso, a aplicação do programa Futura-se do governo federal. Como a nossa Universidade Federal de Porto Alegre, enfim, a nossa Universidade Federal localizada em Porto Alegre do Rio Grande do Sul, ela vai aderir ou não? Inclusive, a própria universidade reuniu-se, né, informalmente com a comunidade da URGS em sessão extraordinária no último dia 16 do Consum e debateu esse projeto, posicionamento oficial, se sai ou não após a deliberação do Conselho. Reitor Rui Vicente Opperman, é sempre um prazer falar com o professor aqui pela tua Rádio São Francisco de Caxias. Bom dia.
Bom dia, Thales. É também para mim um grande prazer poder falar com a comunidade aqui da Serra.
Professor, nesse momento, o que podemos dizer da situação envolvida? O senhor, entre tantos reitores de instituições federais, esteve em Brasília, também fazendo uma espécie de pressão no sentido de que o governo voltasse atrás em questão de liberação de recursos às nossas universidades federais, dentre elas aqui do estado, a nossa URGS. E parece que o governo, pelo menos anunciou, se especulou de um retorno ao debate e essa confiança de poder distribuir novos recursos. Mas qual é a decisão do momento? Como é que é a situação financeira da nossa URGS?
Bom, na verdade, Thales, inclusive, eu estou agora em Brasília, né, fazendo exatamente isso que você relata.
Novamente.
A situação é muito grave, né? Nós estamos sem um indicativo concreto de liberação de recursos para custeio, isso é, recursos para as despesas do dia a dia, como eletricidade, água, comunicação, combustível, limpeza, segurança, enfim, né? E isso está deixando a todos nós das universidades federais muito preocupados. O ministro teve uma reunião na semana passada com a Andifes, que é a nossa associação, e disse que via com a possibilidade de que em setembro, dada a melhoria na arrecadação do governo federal, houvesse a possibilidade de se fazer algum tipo de liberação de recursos. A nossa dificuldade é chegar até setembro, por incrível que pareça, porque nós realmente estamos zerados de caixa, né? Estamos aí negociando já a extensão de dívidas que temos com diferentes fornecedores da universidade e, dependendo do aporte de recursos, inclusive, ele não será suficiente para que se possa honrar todos esses compromissos. Então, a situação é muito complicada, é muito grave. Há, claro, todo um esforço da Comissão de Orçamento do Congresso, da Câmara, da Comissão que trata da defesa das universidades federais também na Câmara e no Senado, para que o MEC seja sensível com relação a essa demanda, né, de uma liberação desse bloqueio que vem aí a colocar em risco as atividades normais da nossa universidade.
A questão...
Mas nesse momento, devo dizer que eu estou muito preocupado.
Sim. Quando o senhor se refere a questões das atividades da universidade, a universidade estaria sujeita, por exemplo, fechar suas portas por tempo indeterminado, enfim, até que se tomasse uma decisão, já que a questão financeira fica para trás quando a prioridade do governo não é relativizar essa situação?
O nosso plano A é não fazer isso. Isso é, nós vamos... em conjunto com a comunidade da URGS, levar a situação até o limite que nós possamos levar para que a gente não prejudique os milhares de estudantes que nós temos em decorrência de um fechamento, de uma cessação das atividades letivas. Entretanto, né, o cenário B, que seria o cenário mais difícil, é aquele no qual os nossos prestadores de serviço, por não terem os pagamentos recebidos, deixem de prestar esse serviço. Por exemplo, como é que eu vou manter os cursos noturnos da universidade sem que eu tenha garantia da segurança, sem que eu tenha garantia de que haverá a manutenção e a limpeza das salas de aula e laboratórios? Então, esse é o nosso aspecto. Nesse momento, nós estamos trabalhando no plano A, contando com a compreensão dessas prestadoras de serviço, contando com a promessa do governo poder fazer algum tipo de liberação, na qual a gente priorizaria o pagamento dessas terceirizadas, como também o pagamento dos fornecedores daqueles insumos para se manter as aulas da graduação no mínimo necessário para que não se perca o ano letivo. Porque isso sim seria uma perda irreparável, né, que nenhum de nós quer, e tenho certeza que o ministro também não quer na conta dele esse tipo de problema.
Claro. Professor Rui Vicente Opperman, é o reitor da URGS, está falando com os ouvintes da tua Rádio São Francisco. Hoje, para a gente ter uma ideia, professor, o que é a URGS? Qual foi o montante de recursos cortados pelo governo destinados à URGS? E quanto o senhor precisa, por exemplo, só para se ter uma ideia de um montante financeiro mensalmente para que as atividades sejam cumpridas através dos campos da URGS, enfim, da conta que a URGS tem para pagar com seus fornecedores?
Deixa eu primeiro colocar em termos percentuais de orçamento.
Okay.
Nós estamos agora em agosto, nós temos liberado até agora 58% do nosso orçamento. Né? Há um bloqueio de 30%. Portanto, na nossa conta, o governo deveria nos liberar até o final de agosto 12% para que a gente possa chegar, pelo menos até setembro, com algum recurso. E aí, outubro, novembro e dezembro, seriam esses outros 30% que seriam do desbloqueio do governo. Então, nós estamos com certeza abaixo daquilo que a gente pode e deve ter como despesa mensal. Né? Mensalmente, a nossa conta de luz, por exemplo, com as contas de energia, ela está entre 1 milhão e 800 e 2 milhões e 500 mil por mês. Né? Se você acrescentar isso, os serviços de terceirizado, nós chegamos em torno de 6 milhões por mês a nossa necessidade para o custeio básico. Isso sem contar os insumos para laboratórios, reagentes químicos, enfim, tudo aquilo que é preciso para se dar uma aula de acordo com os padrões que a URGS exige e necessita. Então, é por aí que a coisa está indo, né? Um conta-gotas que nos permitiria, pelo menos, manter aberta a universidade com segurança, com limpeza, com manutenção, é o desbloqueio que nós imaginamos, pelo menos 12% do nosso orçamento até o início de setembro.
O senhor está em Brasília, né? Acredito, desde ontem, hoje, enfim.
Isso, desde ontem.
Qual é que é o seu cronograma por aí de ações em relação a esse assunto também?
Bom, eu estou aqui na reunião da ANDIFES, que é a nossa associação, onde está sendo discutido as duas questões que nós estamos abordando, a questão do bloqueio e a questão do futuro, e que são as questões que estão na pauta de todas as universidades. Em paralelo, eu estou fazendo contatos dentro do Congresso, né, para buscar, né, recursos de capital, porque esse é um assunto, Thales, que nós não abrimos, mas eu gostaria de abrir para os ouvintes. A universidade está parada no que se refere à construção de novos prédios, adquirir novos equipamentos, enfim. Temos uma grande obra, que é a obra do Instituto de Ciências Básicas da Saúde, que é uma obra estratégica para a universidade, assim, de dar condições para os alunos da área da saúde um prédio que seja capaz de atender as necessidades hoje decorrentes do ensino na área da saúde. Esse prédio está praticamente com metade dele construído. Nós tínhamos a promessa dos governos anteriores, especialmente o governo Temer, de liberação de recursos gradativa ao plano de construção, mas desde que este governo assumiu, nós não tivemos nenhuma liberação de recursos, nós estamos na iminência muito trágica de parar a obra. Então, eu estive com o ministro na semana passada, o ministro negou qualquer possibilidade de recurso por parte do MEC, na verdade ele negou a liberação de recurso, que no meu entender é um recurso da própria universidade, que o MEC retém, e disse que eu tenho que buscar esse recurso no Congresso. Ora, a universidade já faz a busca de recursos no Congresso há muito tempo. O problema é que esses recursos sempre são recursos de um ano para o outro. E nós estamos precisando de recursos agora em setembro para a obra não parar. Então, acrescente a questão do dia a dia, também essa dificuldade enorme de se manter uma obra em andamento e a tragédia que será nós suspendermos a construção de uma obra criando um esqueleto. Né? E a gente sabe que os esqueletos sempre não têm pai nem mãe. Né? Então aí fica aquela responsabilidade. Quem que produziu uma obra parada dentro do setor público? Na minha visão, quem está parando a obra é o governo federal pela não liberação de recursos orçamentários que são de direito da universidade.
De fato. Professor, o senhor tocou no Futurice, né? As universidades federais estão aí com um grande debate, inclusive a nossa URGS, o senhor esteve reunido numa assembleia extraordinária com representantes da comunidade. Eu acho que isso é muito importante. O senhor traz na sua gestão o questionamento relacionado ao diálogo, né? A comunidade universitária que analisar o programa do Ministério da Educação. E agora, se eu não estou enganado, né, o próprio Conselho Universitário da URGS deve se reunir para definir se adentra ou não ao Futurice. Está mais para sim ou para não?
Olha, a nossa sessão pública, ela apontou muito claramente para a rejeição desse anteprojeto do Futurice que o governo colocou aí para discussão. Isso é muito importante a gente definir, porque é uma sutil diferença entre aderir ao Futurice e aderir ao anteprojeto. Né? O que nós analisamos na sessão pública, e vamos estar analisando e deliberando a respeito amanhã no Conselho Universitário, é sobre a adesão da universidade ao anteprojeto. Ora, um anteprojeto, ele nada mais é do que uma proposta, uma minuta, para a qual a gente tem que fazer uma discussão, eventuais colaborações no sentido de melhorar ou não esse anteprojeto. A nossa comunidade entende que da forma como o anteprojeto está colocado, ele é inviável porque ele atenta contra a autonomia da universidade, ele privatiza a universidade no sentido de que delega para uma instituição de natureza privada a gestão, inclusive acadêmica, da universidade, e deixa muitos pontos em aberto sem a gente ter o entendimento do que seria aderir a algo para o qual nós nem sabemos como é que será feito depois. Por exemplo, tem um comitê gestor que no anteprojeto diz que será resolvido em regulamento posterior. Ora, como é que eu vou aderir a alguma coisa que vai fazer a gestão da universidade sem eu saber como é que será esse comitê gestor? Então, o nosso entendimento é que esse anteprojeto, ele foi lançado de uma forma muito rápida, de uma forma ainda muito aberta, e não dá, evidentemente, para a gente se comprometer com um anteprojeto que ainda sofrerá grandes mudanças. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, e é o que nós estamos fazendo aqui em Brasília, é propor mudanças ou propor um projeto alternativo que venha a contemplar aquelas demandas que as universidades federais têm historicamente. Por exemplo, nós queremos sim fazer a gestão dos recursos próprios que nós produzimos. A URGS produz, pela interação com a sociedade, uma quantia muito grande de recursos. Só que esses recursos não estão à disposição da universidade. E no final do ano, sempre o governo sequestra esses recursos para pagamento de outras dívidas. E nós entendemos que isso não é uma maneira de se tratar a questão do empreendedorismo, da iniciativa, quando você tem receitas próprias produzidas e depois levadas embora sem que a comunidade se beneficie. Então, há aspectos que nós precisamos discutir com o Congresso e o Futurice está permitindo que essa discussão seja desenvolvida. E é isso que nós vamos fazer a partir do momento em que o Ministério da Educação oferecer um projeto de lei para o Congresso, que até agora ele não ofereceu.
Certo.
Ele está em consulta pública e vai oferecer. Nós estamos aguardando essa oferta.
Rapidamente, para a gente também finalizar a entrevista, o senhor falava sobre essas obras na área da saúde em Porto Alegre, né, dessa obra que já foi começada, enfim, da continuidade. Se falando sobre esse pressuposto, então nem se fala do que deveria ser destinado para o campus da URGS na Serra Gaúcha, em Farroupilha, que já teve, pelo menos, né, o seu local definido. Qual é que é alguma questão nova nessa relação, professor?
Olha, Thales, paradoxalmente, este é um assunto que nós temos um grande otimismo a respeito. Por quê? Porque esses recursos, eles não dependem de recursos orçamentários do governo. O prefeito Farroupilha, o prefeito Clayton e eu temos trabalhado justamente na bancada gaúcha na busca desses recursos. Eu estive com o deputado Cherini, Giovanni Cherini, que é o coordenador da bancada gaúcha. O prefeito Clayton também já esteve com ele, já esteve inclusive com o presidente Bolsonaro, onde se coloca a demanda de recursos via emenda parlamentar, via emenda de bancada, para que esse centro de tecnologia seja construído. E como a bancada gaúcha tem em torno de, eu tenho a impressão que são 120 ou 160, não, 260 milhões,
isso.
Eu não tenho certeza qual é o valor, mas teria uma quantia suficiente, que não passa de 10 milhões, para que a gente possa construir esse centro lá. Então, aí está uma maneira de buscar recursos, que é através do esforço da bancada gaúcha, para a construção do centro. E nós entendemos que há, sim, uma disposição muito clara da bancada gaúcha de aprovar a concessão desses recursos para a construção do Centro de Tecnologia na Serra. E nós vamos construir, como é um compromisso que eu tenho desde sempre. Não?
Uhum.
E quero realmente, sim, contar com o apoio da bancada gaúcha para isso.
Ok. Reitor Rui Vicente Opperman, nosso reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma boa estada em Brasília. Nesse momento eu só sugiro e envio daqui palavras e força aí, professor, que o senhor seja feliz, né, juntamente nessa sua peregrinação pela capital federal, porque quando a gente fala em educação, que muitas vezes em meios políticos é prioridade, parece que estamos muito longe dela em situações como as tomadas agora. Muito obrigado e um bom dia.
Bom dia, Thales. Eu quero só deixar uma última palavra sobre isso. Dizer assim, que a população que está nos ouvindo não entre no canto de sereia e que as coisas irão melhorar por isso ou por aquilo. As universidades federais são um patrimônio de todos nós e tem que ser defendida como tal. E é por isso que a UNES, há 85 anos, presta serviço à nossa comunidade. Muito obrigado.
Um bom dia. Obrigado. É a manifestação do professor e reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rui Vicente Opperman, e principalmente nessa última declaração, que a população não se iluda com o que está vendo por aí. 7h50, já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Prepare-se para o mercado de trabalho aplicando conhecimentos na prática e com profissionais qualificados do hospital que é referência nacional. Venha estudar na ESHP, Escola de Saúde Hospital Pompeia. Cursos técnicos e de curta duração, aprovados pelo Conselho Estadual de Educação. Campo de estágio próprio e laboratórios equipados para o máximo aprendizado. ESHP, Escola de Saúde Hospital Pompeia. Saúde na